Está na linha conosco Pedro Bassan, repórter da TV Globo, Rio de Janeiro, é Olimpíada, é esporte, é jornalismo, é Jornal Nacional. Seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia.
Oi, Kelly, bom dia. Muito obrigado aí pelas palavras, viu? Alegria toda minha. Não. Alegria toda minha.
Estamos
a gaúcha também é unanimidade.
Bastante, a gente não sabe nem qual assunto começar contigo. Mas
é muita coisa, né?
Exatamente, mas a gente queria dar uma passadinha nos assuntos mais macabros e estranhos, né, dos últimos tempos, que é esse, o caso do tio Paulo, né?
Tio Paulo. Isso, a matéria tio do Paulo. Jornal Nacional, a primeira é do Pedro Bastante.
Exatamente. Né? Pedro, qual é a última informação que tu tem que, aparentemente... a gente tem algumas informações dele vivo naquele dia, enfim, né? Pra quem não sabe, é o senhor que estava morto numa agência, junto com uma mulher, tentando
uma cadeira de rodas,
uma
né?
cadeira de rodas, enfim. Qual é a última notícia que tem, Pedro? Por favor.
É, o caso está sendo investigado, né? E todas as provas estão tentando ser levantadas pela polícia, não é? E então a sobrinha, não é? A pessoa que estava lá com ele, que se apresentou como sobrinha, a polícia acha que tem algum grau de parentesco, não sabe se é exatamente sobrinha, prestou depoimento e a polícia saiu procurando. O primeiro passo é sair procurando câmeras que tenham imagens de momentos antes da chegada dele na agência e também depoimentos das pessoas que estiveram com tio e sobrinha antes, vamos chamá-los assim, né? Tio e sobrinha antes deles entrarem na agência bancária. E houve a revelação aí de imagens, né, das câmeras, especialmente do shopping, que fica próximo da agência bancária, que foi onde eles pararam para descerem do táxi e irem até a agência. E lá existe a cena da sobrinha retirando o tio do carro. E são imagens que também precisam de interpretação, não é? É difícil saber exatamente, porque é uma câmera de segurança, uma câmera que está distante, não é? E a polícia vai ter que periciar também essas imagens, não basta ver essas imagens. Mas o outro ponto muito relevante é o da perícia do IML, onde esperava-se que fosse conclusiva, que fosse decidir tudo, esclarecer o que aconteceu, e como ocorre muitas vezes, né, a perícia acabou lançando mais dúvidas ainda sobre o que aconteceu, porque determinou o horário de morte como sendo bem antes daquela cena gravada que rodou o país e até o mundo, mas não se sabe se pode ter ocorrido numa janela aí de 3 horas, entre 11h30 da manhã e 2h30 da tarde.
Ou seja, então, talvez dentro da agência bancária.
Talvez dentro da agência bancária. Então, o que não se sabe é se ele saiu de casa já morto ou se no trajeto e na agência ele teria morrido. Agora, o que o delegado, por sua vez, fala, só para completar, o que o delegado diz, por sua vez, fala, é impossível uma pessoa, o delegado analisando a conduta da sobrinha, né? As pessoas que viram a cena do senhor Paulo naquela situação já desconfiaram que havia algo muito errado, né? Uhum. E a sobrinha, além de ver, foi a única que tocou no senhor Paulo, pelo menos é o que demonstram as imagens. E o delegado diz que no toque, não haveria condição, possibilidade de não ter certeza de que ele estava morto, não é? E isso é que o delegado disse como justificativa para que ela seja investigada pelos crimes que ela está sendo.
Pedro, a gente sabe que tu vai entrar numa palestra a qualquer momento, tu pode falar pra gente, vou entrar na palestra agora, e aí a gente pode desligar. O comando tá é teu, tá? O comando é teu mesmo, tá de verdade,
bom, sério.
A gente tá bem acostumado, fica tranquilo, diz assim, ó, acabou, pessoal, sinal deu,
tô indo pro palco, e aí a gente acaba aqui, tá?
Se me chamarem, eu chamo aqui.
Fechou.
Tu tem bastante experiência, né Pedro, na reportagem. A ti chocou esse caso?
Porque
então, vai tu.
Não, fica à vontade. Não, olha, tira não sempre as palavras da minha boca. Né? É isso mesmo, porque outros vídeos chocaram o país também e acabaram se tornando memes macabros, né? Bizarros, como é o caso desse. Eu não estava conseguindo recordar, Kelly, de um outro que tivesse sido assim tão... tão expressivo e que de alguma forma nos fizesse, Pedro, até ali tentar algumas análises antropológicas sobre o ser humano, sobre como a gente lida com esse tipo de situação, porque as pessoas acabam rindo disso.
Bom, eu recebi uns 75 stickers já em WhatsApp.
Vocês uns 62. Todo tipo, eu não lembro, Kelly, não sei se era por aí a tua pergunta, de algo ter provocado de tal maneira esse choque, mas também envolto numa certa... assim, uma coisa meio tragicômica.
Essa é a palavra.
É, o que impressão que tu teve, Pedro, pela tua experiência, como disse a Kelly, em comparação a outros casos?
Não há experiência que possa nos preparar para uma cena dessas, né? Realmente foge a qualquer padrão. E depois houve a revelação de outras notícias, outros casos, até um em Campinas, enfim, né, de pessoas que agiram de maneira semelhante, e outros lugares do Brasil, mas como repórter de televisão, eu acho que eu posso entender um pouco o que aconteceu nesse caso, que é o seguinte: em nenhuma outra vez que isso possa ter acontecido, a qualidade da gravação foi tão nítida e tão evidente do que estava acontecendo, né? Então, os funcionários da agência que tomaram a iniciativa de gravar ali gravaram algo muito chocante ali diante da cena mesmo. Nós podemos entender completamente o áudio, tudo que é dito, nós podemos ver de perto ali a cena se passando, praticamente como se fosse uma câmera subjetiva, como a gente chama, dentro dos olhos da funcionária do banco que está fazendo o atendimento. Então, eu acho que isso é que acabou tornando a cena mais explícita e revelando realmente toda a dimensão daquilo que estava acontecendo ali, e foi isso que chocou, né?
Não, tu tem toda a razão, porque a câmera consegue captar, por exemplo, a bronca que ela dá numa pessoa morta. Né? Ela dá uma carraspana ali: se o senhor não fizer isso, eu vou ter que levar o senhor para a UPA.
A educação das funcionárias, né? A corzinha não tá boa. Assim, o vídeo é inacreditável.
Se fosse um filme, né? Se o diretor tivesse feito o filme, a gente ia ficar meio... Não, isso aí só em filme, né? Só em filme.
Pedro, Olimpíadas de Paris, né? Um amigo meu tava tentando comprar ingressos. Assim, cara, eu tentei um nado sincronizado e tá $300 o preço.
Uia.
Eu acho que eu não vou assistir nada, vou ficar pela televisão, enfim, né?
Assistiu o Pedro Bassan.
Exatamente, né? Expectativa, porque a gente vem de uma Olimpíada de um ano errado, né? Lembra da pandemia? Tóquio tava querendo receber o mundo e não pôde, foi uma Olimpíada fechada. Qual é a tua expectativa para esse trabalho de Paris?
Eu acho que vai ser uma Olimpíada diferente de tudo que a gente já viu, né? Primeiro por ser em Paris, né? Imaginem. E Paris é tão ligada às Olimpíadas praticamente quanto à Grécia, né? Porque se as Olimpíadas nasceram na Grécia, elas renasceram em Paris com o espírito francês do barão Pierre de Coubertin, não é? As segundas Olimpíadas modernas de 1900 foram sediadas em Paris. Então, certamente vai ser algo diferente de tudo. Só a cerimônia de abertura programada para o Rio Sena e não para dentro do estádio já é algo que vai nos marcar, não é? Eu lembro, a minha geração, vou fazer 52 anos, a minha geração lembra do ursinho Misha chorando, a lagriminha descendo no estádio de Moscou, algo que nós nunca tínhamos visto, não é? E eu acho que essa Olimpíada está preparada para ser uma que vai marcar as vidas de quem assiste para sempre, não é? Momentos inesquecíveis que vão ficar gravados na memória. Então, eu acho que ela vai ser realmente diferente de tudo. Uma preocupação grande com a segurança, o mundo vive situações de guerra como há muito tempo não vivia, né? Então, tudo afunila e contribui para um evento realmente inesquecível. Agora, ingresso é caro, viu? Ingresso ainda mais em Paris. Ainda mais em Paris, tá difícil.
Perfeito, perfeito.
Até a minha pergunta é um pouco de cobertura, assim, Pedro. Aqui na Rádio Gaúcha, a gente sempre leva da RBS, né, uma equipe grande de pessoas para o rádio, para o jornal, para a web. Para a TV, o que a gente tem visto é algo diferente, assim, até de cobertura, com grandes profissionais. A Fátima vai agora pelo streaming, né? Vai para um conteúdo que é digital e também é televisão. Para vocês, tem feito muita diferença isso também? É um desafio para o repórter de televisão fazer uma cobertura de Jogos Olímpicos? Ou não, por ser algo que também toca a todo mundo, universal, a televisão é sempre o carro-chefe?
A tecnologia está mudando as vidas de todos e não adianta a gente negar, né? E muda para a própria televisão, né? Porque antigamente era preciso levar para um evento como esse mais de 300 pessoas, 400 pessoas, né? E agora toda a operação de edição, a operação de tecnologia que precisava ser feita lá no local, agora pode ser feita aqui do Brasil e é feita até muitas vezes com uma qualidade melhor do que era feita lá. Porque hoje tudo trafega também pela internet, a operação pode ser feita remotamente, pode ser feita na nuvem, como a gente sabe, né? Não preciso ficar explicando isso. Então, de algumas centenas de pessoas, a equipe que vai para lá passa a ser de algumas dezenas de pessoas só. E são só aqueles contadores de história, né? Que vão lá na linha de frente para ver, contar e emocionar as pessoas. Felizmente eu me incluo entre esses contadores de histórias, né? Mas são mudanças para todos. E aí eu cheguei onde eu queria chegar. Quer dizer, qualquer que seja o meio que as pessoas estejam assistindo, o importante, o que nunca vai se perder, é a emoção e o poder que as Olimpíadas têm de emocionar as pessoas. Isso desde a época do Boni, quando ele estava na TV Globo, ele já dizia: olha, é muito difícil a gente captar uma imagem com qualidade, tem que ter uma câmera boa, tem que ter um equipamento de última tecnologia, mas o difícil mesmo é botar a emoção dentro da câmera, é captar a emoção dentro da câmera. Isso é o principal e é o mais difícil. E acho que essa busca nunca se perdeu, né? Então, as Olimpíadas são uma fábrica de emoções e a gente vai estar lá diante delas. Eu acho que isso não muda. Isso não mudou e eu não vejo tão cedo como isso vai mudar.
E o público mudou, Pedro? Ou o público vai ver de tudo? A pessoa, ela vai querer ver uma brincadeira, vai querer ver um momento sério, vai querer ver um momento de emoção? Ou isso também se tornou coisas de bolha? Eu vou assistir só coisas que me divertem na Olimpíada? Ou o olhar do público é geral? Ele vai querer acompanhar tudo ao mesmo tempo?
Não, é uma boa pergunta, né? Eu não tenho a resposta definitiva para ela, mas parece para mim que o público não mudou, né? Até pelos números que a gente vê diante da televisão, ainda é um evento que cativa a atenção de bilhões de pessoas, bilhões pelo mundo, né? Então, todos ao mesmo tempo vendo a mesma coisa. Isso só em Olimpíada e em Copa do Mundo. Na Bienal do Esporte, como a gente costuma dizer, né? Que a cada dois anos tem um grande evento desse. Mas me parece que o público consegue se conectar ainda, vivendo uma experiência coletiva, né, simultaneamente, no mundo inteiro, vendo a mesma coisa. Eu acho que e os números da audiência comprovam isso, né? Então me parece que o público não mudou, não. O público quer se emocionar. Eu quero me emocionar, acho que vocês querem se emocionar, e acho que isso a humanidade tem em comum.
Ô Pedro, teve algum momento que tenha te impactado, não digo mais, mas um dos que tenha te impactado bastante nessas coberturas de grandes eventos esportivos, Olimpíada, Copa, que tu já participou de várias? Eu tava vendo que teve uma nevasca impressionante em Turim, né, nos Jogos Olímpicos de inverno, que tu presenciou, que é uma coisa assustadora para quem não tá acostumado com neve, como é o nosso caso aqui. E eu tava lendo que tu chegou a apanhar, em um caso, numa cobertura de Copa do Mundo, acho que na França, em 98. Queria que tu mencionasse, assim, qual foi um momento muito marcante para ti nesse tipo de evento.
Queria falar pros caras que bateram no Pedro que ele tá voltando para Paris agora, tá? Muito mais preparado, mais maduro, né, Pedro? Mais treinado.
Eram alemães. Eu fugi da delegação da Alemanha, de alguma maneira.
Como é que foi isso? Desculpa.
Não, você falando da nevasca, eu tava lembrando logo da pancadaria.
Pode contar os dois, pode contar os dois.
Não, a nevasca é interessante vocês terem lembrado, porque eu acho que eu cobri as Olimpíadas de Inverno de 2006 em Turim, foi a única vez que eu fui para as Olimpíadas de Inverno, e eu acho que foi o evento mais legal que eu já cobri na minha vida, no sentido mesmo de diferente, de encantador, de coisas que eu nunca tinha visto. E nessa tarefa de explicar o que eram as coisas, também me realizei muito, porque a gente tinha que partir do nada, né? Explicar esportes que o público brasileiro nunca viu na vida. Então, foi sensacional nesse sentido, e a nevasca só fez parte disso, né? Agora, momento complicado mesmo foi esse da França, primeira Copa do Mundo que eu cobri. Era um jogo Alemanha e Iugoslávia, na cidade de Lens, ali pertinho de Paris. Uhum. E depois do jogo se desenhou uma briga ali. Não era nem briga, eram os torcedores de movimentos neonazistas alemães que se reuniam depois dos jogos para fazer arruaça. E eles estavam ali nas ruas, no entorno do estádio. Então, quando a gente saiu do estádio depois do jogo, a cidade estava toda cercada pela polícia e esses torcedores ali no meio quebrando tudo. E eu e o repórter cinematográfico Roberto Índio, nós estávamos ali para filmar. E num determinado momento, na dinâmica ali da coisa, a gente acabou ficando à frente da linha dos policiais, do cordão de isolamento que eles estavam formando, porque se mexia, né? A gente acabou ficando ali, nós e algumas outras equipes de televisão. Só que as outras equipes conseguiram correr, porque a massa humana que vinha quebrando lojas e destruindo tudo era visível de longe. Só que aí saiu um rapaz que estava meio escondido de uma das lojas, assim, e nos segurou ali, e a gente acabou pegando a chegada daquela massa, e nós fomos agredidos. Infelizmente, o Roberto Indio, mais do que eu até, quando acabou, eu estava só com um dedo da mão pisado, né, e trincado, e ele estava no chão ali. Eu fiquei preocupado até com ele, e ele foi levado imediatamente para o hospital, mas felizmente se recuperou e continuou trabalhando ainda naquela mesma Copa. Mas foi um momento, foi o maior susto que eu passei, sem dúvida nenhuma.
Meu Deus do céu.
É difícil, mas os neonazistas vindo.
Meu Deus. Mas você cobriu um evento também muito forte com 90 mil mortos. Não tem algo que... A gente falou de esporte aqui também, mas o Pedro, né, transita e faz muita reportagem para o jornalismo, tanto essa do Tio Paulo que a gente falou aí. Talvez tenha sido a mais dura, impactante de fazer, do ponto de vista até de vida humana mesmo, Pedro?
Sem dúvida. Você sabe, esse terremoto aconteceu meses antes das Olimpíadas de Pequim, né? Eu já estava morando lá com a minha família.
Era correspondente, né?
Correspondente lá, esperando as Olimpíadas, né? E de repente... Até em Pequim foi sentido esse terremoto, a gente sentiu, e era um local, o epicentro a mais de 1.000 quilômetros de Pequim, e a gente teve que ir para lá, e foi realmente a ocasião mais triste, talvez, da minha vida. Esse terremoto, às vezes, não é muito lembrado, mas ele foi o terremoto mais letal da história. Foram mais de 90 mil mortos.
Meu Deus, 90 mil mortos.
Que bárbaro.
E evidente que tudo na China ganha uma dimensão incrível pelo tamanho da população, né? Então nós chegamos lá e vimos cidades inteiras destruídas, e com um agravante que revoltava muito a população, era que muitas escolas desabaram. O terremoto foi no horário de aula, no horário escolar, e acontecia de a cidade inteira estar de pé e a escola desabada, e com as crianças lá embaixo, porque a população dizia que os políticos fizeram as escolas com material de segunda categoria por causa da corrupção, para levarem dinheiro, e por isso construíram escolas piores. E por isso as escolas é que desabaram. Então tinha esse contexto que nós brasileiros conhecemos bem, né, quando fala em corrupção, né? E era isso que acontecia lá. Então foram mortes de muitas crianças e jovens. Então foi algo que eu nunca posso imaginar, assim, ter vivido. Até hoje não compreendo direito o que aconteceu.
90 mil é um número que, mesmo que a gente tente mensurar, não tem. A gente teve um evento aqui no Rio Grande do Sul ano passado, das enchentes. Foram 51 mortes, na minha última lembrança aqui. 51 mortes, e foi uma
Sim,
tragédia,
que tu começa
um luto
a ouvir cada história de cada morte.
Das crianças,
né?
Das famílias, dos pais que perderam filhos, daquele marido que perdeu a esposa. Aí você escala para 90 mil.
Pedro, que você conte só histórias lindas em Paris. Enfim, muito obrigado pelo teu tempinho com a gente. A gente sabe que tu vai agora te concentrar um pouquinho para dar uma palestra. E a gente vai te liberar um pouquinho antes, tá? Obrigado pelo teu carinho com a gente.
Gente, muito obrigado. Eu que agradeço a conversa. Sou fã de vocês e fiquei muito feliz de participar. Estou sempre à disposição aqui, tá?
Valeu.
Obrigado. Um grande abraço.
Beijo, Pedro.